Estimadas amigas, caros amigos, estou no percurso, muito próximo, mas resolvi gravar por segurança, para a eventualidade não chegar pontualmente. Nesses dias assim mais difíceis, Eugênia pede para estender 5 minutos a mais para o passe e eu fazer alguma gravação no percurso. E interessante porque hoje eu e Dê tivemos que trabalhar numa desobsessão, porque os amigos devem se lembrar, pelo menos os mais íntimos se recordam mais facilmente, que a reunião mediúnica de enfermagem a que nós dois pertencemos, ou originalmente de onde provimos, é a da terça-feira. É essa que termina pouco antes de começar essa palestra de esclarecimento. Então nós fomos realmente absorvidos por essa urgência e que nós consideramos parte do trabalho para começar a reunião pública em seguida, mediúnica de esclarecimento. Ou o que nós chamamos uma reunião solene, eu prefiro chamar de uma palestra mediúnica de esclarecimento, ou reunião mediúnica de esclarecimento. Tanto é que nós estamos focando muito o culto do Evangelho e reflexões correlatas aos textos, ou relacionadas diretamente ao texto, ou os textos que foram selecionados, porque às vezes é um texto só, vocês já viram isso, né? Teve um que de quase 30 minutos, 27, se não me engano, 27 ou 28 minutos, que nós ficamos na leitura preparatória de Palavras de Vida Eterna, e foi tão interessante, né? Se não me engano, chegou a ser publicado, pelo que eu me recordo. Então, nós estamos no percurso, e apenas lembrando isso, da importância do culto do Evangelho, nós estamos fazendo um trabalho de vou tentar fazer com luzes acesas, vou tentar fazer com vocês na sala, no salão, a não ser que, chegando aí, eles me deliberem alguma coisa diferente. Mas, em princípio, o propósito é sempre estar com vocês, numa interação humana, direta, visual, para ser uma comunicação completa também. Só não faço isso quando é possível. Aí, primeiro, fico na sala com as luzes apagadas, ou vou para a cabine mediúnica e fico ali presente. Em última análise, fico à distância, ao vivo, ou em outra ainda, gravo pouco antes. Mas assim, gravo a palestra. Então eu tento o mais próximo possível que seja permitido pelas energias e do dia e conforme o fluxo e a inspiração, a orientação dos benfeitores espirituais. E do que eu próprio percebo com as minhas leituras intuitivas, obviamente que muita coisa eu percebo antes, mas depois peço a corroboração de Eugênia Spazia. Muitas vezes eu mesmo percebo sozinho antes, inclusive sempre eu uso os dois sistemas, as minhas leituras intuitivas, a percepção da energia, dos fluxos e o que Eugênia endossa, porque eu posso estar fazendo uma interpretação errada. Quando a leitura do fluxo pela intuição e Eugênia dizem a mesma coisa, eu não tenho dúvida e faço. Então eu estou indo aí com o propósito de estar sentado com vocês na sala, no auditório, não é? Mas já aconteceu muitas vezes chegar aí, a energia não está propícia, e às vezes são desencarnados e às vezes são encarnados mesmo. E para não interferir muito na fala e eu não ficar dando resposta a obsessores encarnados ou desencarnados, eu vou lá para dentro. E também, se vier cacau grosso aí, é cacau grosso do céu, não meu, né? Mesmo, porque eu falaria outras coisas e não falaria o que é falado com severidade por Matheus Anacleto, etc. Embora ultimamente eu não tenha psicofonado diretamente Matheus Anacleto nesses momentos, porque eu acho muito bom assumir integralmente a responsabilidade pelo que está sendo dito quando acontece essa controvérsia da faladura do céu. Eu não vejo como isso ser controvérsia. Todo pai, toda mãe responsável, em algum momento, é severo e duro com seus filhos. Todo professor ou professora responsável, em algum momento, é severo, é severa com seus alunos. Só não é se for uma pessoa displicente e não cumpre seus deveres. Agora, o tipo de severidade varia de pessoa a pessoa. E também, estar o tempo inteiro severo é um sinal de desequilíbrio, ou descompensação psicológica, ou de desajuste na abordagem, metodologia que a pessoa utilize na sua didática, falando de professores, por exemplo, e na sua abordagem educativa no amplo e profundo sentido, no caso dos pais, voltando ao exemplo anterior, ao dos professores. Então, mas em princípio, eu não sinto que seja, não gosto dos dias em que eu estou severo. Alguns de vocês aprovam enfaticamente, dizem que é muito bom esses dias. Sei que falam isso muito sincero e fervorosamente, porque notam que é mais construtivo assim, porque é como se fosse um sacolejo, um choque de consciência. Mas muito sinceramente, é dos dias que eu menos aprecio o meu trabalho, não é? Mesmo reconhecendo os efeitos educativos, né? Psicologicamente não me agrada. Eu prefiro sempre estar reflexivo, até bem-humorado, eu acho agradável. Mas eu prefiro mais os dias educativos, construtivos, com só pitadinhas leves de humor, mas o mais possível informativo, sério e reflexivo. É preciso aqui olhar uma pitada de humor, mas até a pitada de humor eu acho que deve ser isso, uma pitada, como sal na comida, não pode salgar. Não se põe, é condimento. Humor como severidade são condimentos do bolo alimentar espiritual. A gente deve usar os temperos com moderação, assim como devemos usar esses recursos do humor ou da severidade com moderação. Mas extraí-los completamente, jamais, porque nós perdemos a perspectiva do nosso propósito. Ou vamos nos levar a sério demais, ou vamos levar tudo na brincadeira demais. Tem esse ponto de equilíbrio, usando esses dois recursos que são antagônicos na sua feição externa ou numa análise superficial. E numa perspectiva de profundidade, eles são complementares e são como se fossem dois trilhos para que nós tenhamos a locomotiva de nosso propósito num discurso educativo, por exemplo, no caminho certo. Mas observem que não é o vapor, se é uma locomotiva a vapor, ou a eletricidade, se é um trem elétrico em si, nem a inteligência vigilante do condutor, né, o maquinista, como se chamava no passado, da locomotiva ou do trem, que está observando se há perigos para tomar iniciativas que exijam uma deliberação consciente, como perceber que há alguém à distância, perceber que há alguém, ou um animal, ou um veículo no meio dos trilhos, né, no percurso dos trilhos, etc. Eu devo estar muito próximo, ou já aí, quando essa gravação estiver sendo executada. Aproveitando o ensejo, para que a espiritualidade nos cobre isso, vamos ver como todos estamos em relação aos nossos hábitos de prece diária, durante 15 minutos ao menos, ou meditação durante 15 minutos ao menos, e de culto do Evangelho diário. Esses cultos coletivos de terça e quinta são um incentivo para que nós prossigamos fazendo os nossos estudos individuais em casa. Não é uma substituição, mas sim um estímulo. Lato sensu, quem assim desejar, que já não tem um horário certo durante o dia, quem faz o culto do Evangelho antes do dia, por exemplo, pode, uma terça ou uma quinta, considerar que estando na terça ou na quinta, fez o seu culto do Evangelho. Lato sensu, mas não é a regra em si. Isso depende da intuição e a consciência da pessoa provarem. Mas, de uma forma geral, não compreendamos que a pessoa esteja isenta de fazer o seu culto do Evangelho diário. É um estímulo importante para que nós façamos essa higienização psíquica e espiritual diariamente em nosso lar, porque inclusive a questão da limpeza do ambiente onde estamos, ou de fazermos o culto do Evangelho também no ambiente de trabalho. Outro importante efeito que nós podemos buscar, que é a profilaxia espiritual, ou mesmo a terapia espiritual nos ambientes de trabalho que nos mereçam o investimento dos esforços profissionais. Boa noite a todas e todos. Eu queria antes pedir desculpas a vocês, porque eu percebi, e perguntei a Deus se ele percebeu, só percebeu um, percebi três falhas de concordância de número nessa fala rápida. 10 vezes, eu falei 3 vezes, plurais. Mas que eu estava muito focado, e fala
o português falado não é português escrito, a permissão, mas como dói nos ouvidos, dói nos ouvidos, né? E alguns mais sensíveis como eu podem ter estranhado, é efeito do trabalho de desobsessão que eu fiz em casa. Não sei se vocês perceberam, que alguns podem ter percebido pela... Olha, D, que é treinado para isso, não percebeu? Só percebeu um, eu percebi três. Então, no mais, estava até onde eu vi, tudo correto, porque é quando a gente ouve outra coisa do que quando a gente vê. Então, os livros estão aí, vou pedir. Tire esses marcadores, por gentileza. Eu estou vendo quatro com marcadores, porque alguns a gente deixa marcado porque gostou do texto que a gente leu. Então, para que a gente possa voltar e reflexionar em torno desses textos. Pronto. Aí, então, vou pedir que você passe para Betty Matos abrir. Deixa eu, pelo menos, perguntar se eles querem. Eles gostam da sincronicidade para abrir. Mas, deixa eu ver se, pelo menos, eles escolhem o livro que eles... qualquer um. Daí, escolha um desses cinco livros de abertura. Você mesmo. E passe para Betty Matos um deles. Delano escolheu Fonte Viva, é o clássico de 1956, publicado por Chico Xavier Emmanuel.
Sementeira e Construção.
É o capítulo?
Número 68.
Capítulo 68 do Fonte Viva, quem quiser ver em casa. Pode ler, você mesma. É. Tem importância? Ah, pronto, tem importância. Nos aguardamos. Então foi o seguinte, enquanto você pega os óculos, você vai ficar nervosa. Ou tá perto? Tá perto. Pronto. Não vai ficar nervoso. Eu que estou nervoso. É um teste, né? É a coisa que eu mais abominava, me fazer esperar. Eu tenho que passar por isso também. Aí eu dei um jeito, né? Faço a gravação no percurso. Não estou em teste, não estou me fazendo esperar. Sim.
Então, capítulo obrigado, 68, Beth. Sementeira e Construção.
Sim, senhora.
Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo 1 Coríntios 3:9.
E se é lavoura ou se é edificação, só nessa passagem já vê uma série de implicações importantes. A lavoura lá vem a charrua e né, arranha, rasga a terra, para depois adubar e vem a podridão, fedor do adubo e depois te encharca de água. Estou me afogando, estou me afogando. Muita frescura nossa. E frouxidão moral, vamos usar a palavra certa, frouxidão moral. Sejam mulheres ou homens, frouxidão moral em a gente reclamar do que é natural na vida. Ter dificuldades, sofrer crises, ter problemas, não é só esperável, em muitos sentidos é desejável. Porque somente quando a gente atravessa certas dificuldades, a gente se fortalece para passar pelas próximas. Eu achei interessante, eu queria dizer a vocês uma coisa curiosa. Eu já tinha dito, porque eu prometi trazer para cá, que a pergunta foi provocada por um de vocês, não era para ser perguntada lá, mas eu respondi indiretamente dentro. Eu me surpreendi que ela tinha acabado de provocar, que não, e eu respondi, mas ela não queria que a pergunta fosse trazida público, para não parecer que eu estava criticando a pessoa ou o que fosse. Foi o tema da questão da 60, 68% dos entrevistados dizerem que mulher tinha que ser violentada se fosse vista com uma roupa inadequada. Nenhuma circunstância justifica violência contra nem mulher, nem velhos, nem crianças, sexual ou não. Nada justifica abuso de qualquer gênero. O que aí então é o erro das especialistas, principalmente as acadêmicas mulheres, de dizerem que não há uma provocação se tiver com a roupa errada. Aí eu discordo. Eu discordo porque há uma provocação, sim. E a vitimologia, vocês viram como foi que foram reagir? Tira o respeito. Eu cheguei a ver, um de vocês passou para mim, uma moça nua, linda, sexy, eu não mereço ser estuprada, violentada. Ela quer aparecer, rapaz. Mas que bobagem, é assim que a mulher vai se dignificar? Vai se dignificar pela sua inteligência, pela sua competência profissional, pela sua dignidade moral e toda beleza e sensualidade para quem eu quero mostrar, não para você. Ou para você que olhou e quis, eu não, estou aqui escondida. E não tem como esconder a beleza e a atratividade. Como tem como esconder o corpo da mulher numa roupa, gente? Hoje em dia não tem roupa que esconde mais. Antigamente se escondia o quadril na época da saia balão. Mas depois, hoje é impossível esconder. Não tem essa de, tá tapando uma coisa bonita. Não tem como tapar. Fica só elegante. Fica melhor do que se estivesse nua. Porque se a gente veste, a gente dá um aspecto mais bonito do que se estiver exposto. Vocês já observaram isso? A pessoa nua é feia. Olha, nem que seja um bustier para segurar, né? Porque solta um pouquinho e já começa o saco, que é um saco de pele, né? Aí cai. nem plástica resolve. Se ficar muito certinho, fica estranho. O peito não é assim, né? Sem dobra. Isso fica para adolescente, né? A história do broto, o seio saindo. Aí começa a se aproximar da pedofilia, né, amigos? Vejam como a cultura heterossexual é padrão. Não estou falando da heterossexualidade, estou falando da cultura preconceituosa. Ela é cheia de hipocrisias. Nós dizemos que somos contra a pedofilia, mas a gente acha lindo uma coisa a gente entender e não recriminar a menininha que quer se maquiar. Há pelo menos 10 anos, especialistas estão ouvindo a público falar como as criancinhas com 4, 5 anos querem se maquiar, a gente tem que aceitar. Ai, que lindo, mas não dizer, está uma mocinha, minha filha é a filha mais linda, todos vão olhar para você. A criança tem 4, 5 anos, mas eu condeno depois a pedofilia. Eu estou estimulando que ela fique sexualizada, que ela fique sexy diante de pessoas do sexo oposto, mas eu condeno a pedofilia. Que hipocrisia, amigos, amigas, né? A gente condena a pedofilia homossexual, mas é a pedofilia heterossexual que é mais comum por uma questão numérica, porque a população de héteros é maior. Essa história de... Falam-se entre os homens, eu ouvi essa conversa, peitinho, durinho, pequenininho, brotinho. É de criancinha? É uma menininha? Não é, tecnicamente, talvez, pedofilia, se ela tiver mais de 13. Mas, amigos, não deu nem para começar a descer. O peito está saindo. Peito de mulher não é para ficar sem dobra. É para dobrar. Aí as mulheres entre si, já passou pelo adolescência, já passou por um teste do lápis, para ver se segura o lápis. Passei, ou seja, segurou. Já, as meninas com 17, 19, se achando velhas. Porque o peito fez o que deve, dobrar. É um saco, não tem como um saco de pele com a glândula dentro cheia de gordura não dobrar, amigos. É para dobrar. Aí eu olho no espelho, ah, já está caindo, né? Minha filha, é para cair um pouco. É peito. Não é bumbum cheio de músculo, né? Tem uns peitorais que ajudam a segurar, etc. Mas não é para ficar assim, para cima. Isso é esquisitice, né? Ou seja, quantos preconceitos no meio das mulheres, no meio dos homens. E depois a gente combate os efeitos disso aí. Isso não justifica. Não é porque a menininha está sexualizada que um adulto deve se aproveitar disso. Não justifica. Volta ao mesmo assunto. Tem nada a ver uma coisa com outra. Mas temos que ser mais coerentes. Temos que ser mais coerentes. E dizer a menininha, a uma criança, está fazendo a masturbação, lindo no menininho, na menininha é feio, tira a mãozinha, coisa feia. Qual o problema? Ah, por exemplo, vá fazendo banheiro sozinha. Ah, não pode fazer aqui, não, não, só com você. Você vai fazer, por exemplo, você vai tirar a roupa aqui, vai trocar a roupa, não pode fazer xixi e cocô, senão ela pensa que é sujeira. Olha, atenção para isso. Que pode, por exemplo, próximo, mais próximo é, você vai fazer xixi aqui, não é xixi. Você vai tirar a roupa aqui, você troca a roupa na frente das pessoas, não, isso também você não pode fazer na frente das pessoas. Aí faça, não antecipe dizendo que um dia com o namorado vai fazer também, não. Não antecipe, se é namorado ou namorada, ela está gostando de tocar. Como ele, não é para reprimir a sexualidade infantil, mas também não estimular. Ou estimula demais nos meninos, meu filho é cabra macho, Ave Maria, pode ser uma mulher trans, né, linda? Está lá, é um prurido na região, que é normal, bichinhos têm isso. Eu tenho um casalzinho de cãezinhos lá em casa, para segurança, né, mas que viraram bebês. Os bichinhos estão ainda bebês, não entraram na adolescência, estão com 2 meses incompletos. E eu quis, por favor, um casal. Porque, poxa, ser humano precisa, não é? Vou deixar bichinho com carência sexual, gente. Eu acho que é equivalente a botar numa gaiola, um passarinho. Não, animal tem que estar em dupla e possivelmente. E eu preocupado, tomara que seja heterossexual, porque tem animal gay, né? É um percentual menor. Aí eu fiquei preocupado. Quando chegou, o rapazinho chegou 2 dias depois da mocinha. Aí então, quando chegou o rapazinho tão meigo, ai meu Deus... Eu sei que eu tive a melhor intenção. E ele molinho, fraquinho. E a linguinha, botava tanta linguinha pra fora. É Belo Antônio. Se dizia antigamente, né? E aí, já tá montando os donos de animais, né? Andei nesse ambiente. E aí, o boi tá... Não, tá parecendo que é Belo Antônio. Então, bois gays, cavalos gays, tem no reino animal, né? Eu vi isso interiorzão antes de saber desses assuntos. Aí eu, ah, não. Aí eu tava... Não é preconceito. Vocês estão entendendo que é diferente, né? Ah, não, não. É um percentual pequeno. Eu fui acertar no percentual pequeno. Aí, quando eu pensei isso, parece que foi a espiritualidade que ajudou. O bichinho com 1 mês de idade, molinho, a linguinha. Aí, montou na fêmeazinha e ficou... Aí, oh! Viva! Ele é meiguinho, mas ele é manhosinho. Lá foi ele. Tentando... O pintinho é um umbigo. Nem sai. Mas tava lá, tucu-tucu. Olha que beleza. Que beleza. Animal, gente. Como tá a comidinha, dá água, dá espaço pra brincar. E tem que fazer sexo, animal. A gente vê que faz mal em ser humano. Aí diz, não, tem que ser um casal. Aí vai castrar a fêmea, né? A laqueadura vai ser feita na fêmea e não a vasectomia. Foi a recomendação dos... Tá acompanhando também os veterinários, mas é isso. Então, não devemos castrar nada nem ninguém. Nem violentar. Eu acho isso uma violência. De manter animais presos, né? Eu me recordo que uma vez eu recebi uma bronca horrível porque eu soltei um passarinho, né? E senti muita culpa porque soltei um passarinho, né? Mas tá certo isso? Deixar os animais presos em casa, né? Bem, seguindo.
Asseverando, Paulo, a sua condição de cooperador de Deus.
Agora é Emmanuel já, porque ela leu só a citação do Novo Testamento, né?
É o texto, é. E designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do Evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na terra, em aperfeiçoamento, entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus.
Em resumo, quem? Todas e todos, não é? Em algum nível. Por exemplo, vou usar um caso então ótimo que eu vou a propósito. Zé, que recebeu elogios de toda parte, meus parabéns pelo show magnífico. Gostei que estava gente pelo ladrão, né? Graças a Deus, no bom sentido, né? Saindo, né? O ladrão no sentido do desafogo do ambiente. Então, mas eu também não sei se é isso, linda, então me corrija. Aí tinha um sujeito, tem essas figuras, né? Que foi com uma gaita para tentar acompanhar a Zeque. Com uma gaita. Mas olha a falta de bom senso, né, rapaz? É querer aparecer da pior forma. Aí eu soube que no Brasil... Linda, me corrija que você está aqui, né? Mas que se levantou, meteu o dedo na cara. Olha aqui, você, eu paguei para assistir o show do Zeque. Para de tocar. Aí o cara... Mas eu achei ótimo ouvir uma bronca de uma mulher trans. Eu achei, ó, nem uma mulher, mais ainda, uma mulher trans, para poder o cara ficar se sentindo a zero, com um p*** negativo para dentro. Que negócio, o cara se acha macho, eu tô usando a linguagem emocional, que o cara tá achando, tô arrebentando com tudo, aí o cara tá se achando, né? Não, para dentro, rapaz, quem vai dar uma bronca não é só uma mulher trans. Bota para dentro que eu não quero isso aí, não. E todo mundo apoiando, porque se demorasse um pouquinho, ia ser uma de vocês mulheres, ou que for alguém, ia falar alguma coisa, né? E achei correto para não ter que Zé que tomar uma iniciativa, etc. Mas fiz uma falta de bom senso. Qualquer um de nós deve se levantar e tomar a iniciativa. Eu me lembro de uma situação delicada em 2007. Quem tomou a iniciativa e começou a dar bronca? Edna. Edna, tão silenciosa a vida inteira. Edna levantou o queixo, alteou a voz, botou o dedo em riste e disse um monte de impropérios bons, autocríticos para o grupo inteiro. Aí os demais, ótimo, ótimo. Foram as mulheres que reagiram. Daqui a pouco, Beth Monte participou, etc. Então, pronto, as vozes femininas reagiram. Eu estava comentando com o Dei. Pouco homem vai ter disposição, até pela educação dos ambientes masculinos, que diz, rapaz, modera aí. No sentido bom, que os homens são mais naturalmente agressivos. Então, há uma cultura masculina. Rapaz, segura aí, segura a onda. Olha, depois você vai se arrepender. Então, já existe essa turma do deixe disso e abafa o caso. No sentido de abafa agressividade. Abafa o caso, é gíria gay, né? Abafa essa agressividade. Lado animal, não, rapaz, aí, não se faz isso, né? Isso fica o cara grossão, descontrolado. E as mulheres têm uma cultura de bote para fora a agressividade, não se apassive. Então, poucas vezes um homem vai ter uma disposição e vai sentir a vontade para ser agressivo, como uma mulher. E mulher é hétero, não é mulher gay, não. A mulher gay tem um comportamento semelhante do homem hétero. Dizer, rapaz, sou muito agressivo aí. Eu sou mocinha. Olha a sandalinha. Que isso, rapaz, coisa feia para mocinha. Então, mulher não está isso, não. Mete o dedo na cara, é a mãe aborrecida, é a avó que vai dizer um impropério ali, porque precisa ser ouvido, porque o outro está fazendo uma coisa pior ainda, né? Então, excelente isso, de a gente ver que a gente tem que encontrar equilíbrio também nesse ponto da agressividade e da defesa do ideal na medida certa. Não, falou isso, ele atendeu, pronto, não precisa falar mais nada. Em todo ambiente devia ser assim. Eu queria ver, por exemplo, se é um pouco da sergipanidade do seu lado negativo. Eu queria ver se no Rio de Janeiro, a Leninha, assim, o Lu, vocês saíram, mas a Leninha, o Sim, que saiu com 19, D que saiu com 35. Você consegue imaginar num show no Rio D, alguém tirar uma gaita para tocar? As mesas todas caem de pau na hora. Ambiente politizado. As pessoas protestam. O que é isso? Calma, o que é isso? A pessoa nem leva. Nem leva porque sabe que vai ter protesto. Aqui a gente fica... Que absurdo. O quê? Fale, você acha absurdo? Fale. Fale. Defenda-se. Defenda você e todos. Não, mas ninguém está falando porque eu vou. Não, todos têm que se sentir responsabilizados. Individualmente. A não ser que, por exemplo, a gente está numa situação e alguém foi ofendido. E aí a gente sabe que a pessoa adulta, ela foi diretamente, pessoalmente convidada. Zé que não podia, estava no meio do show. Alguém da plateia tinha que tomar iniciativa, é diferente a situação. Mas vamos imaginar, numa roda de amigos, alguém é ofendido por outrem. A gente sabe, é um adulto. Não, deixa a pessoa se defender. Se a gente percebe que a pessoa não conseguiu, está embaraçada, não pôs defender, a hora dos amigos assumirem a dianteira. Primeiro a gente espera. Eu tive uma situação dessa há poucas semanas, com dois de vocês, né? E aí, mas era delas, aí depois falou, oh, não falei nada, não, você foi, me respeitou, deixou que eu falasse. É a postura do adulto. Primeiro, deixa o outro adulto se defender. Se não deu, agora, ou se for com uma criança, uma pessoa ignorante, ou uma pessoa que está numa situação aparentemente humilhante. Por exemplo, alguém que faz uma cena humilhante com um funcionário do local, e o funcionário é obrigado a não reagir porque é o cliente. Aí eu, como cliente também, eu reajo. Porque eu posso dar uma bronca num cliente da loja, porque eu não sou funcionário, que não pode reagir, por exemplo. Aí sim. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu estou vendo isso. Como eu não tenho nada a ver com isso se eu estou vendo isso? Então, eu sei que há situações e situações. Eu estou com uma criança do lado, pode ter problema. Eu estou acompanhado por uma pessoa idosa, doente, é cardiopata, não posso fazer isso aqui agora. Há situações e situações. É o bom senso analisar cada caso individualmente. E não é dizer que a gente deve andar com na ponta da faca, mas também na ponta do amor, não é? Porque a gente fica omisso também para as manifestações afetivas. Alguém está batido em casa, a gente faz de conta que não está vendo. Não é? Ou então, a gente pode ter duas reações com a pessoa batida. A pessoa que está batida o tempo todo para chamar a atenção, a gente dá uma bronca em vez de fazer um carinho, em vez de que está, o que houve? O que é, fulana? Fecha essa cara. Sorria. O que houve? Uma vez, alguém perguntou, eu mereço existir diante de tudo isso? Precisa. E depois, por isso, merece. Não pode estimular a natureza dramática de complexo de vítima dos seres humanos. Mas também a gente não pode ignorar sob qualquer pretexto. Né? Vamos, então, seguir. Bete, por favor.
É melhor repetir. Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do Ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica. Logo, nos aproximemos da luz cristã. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, onde permanecemos ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do Reino Divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos, porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se e a casa sólida não se ergue num dia. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam...
Um momentinho só, Bete, por favor. Eu falei a metáfora da lavoura e a gente ficou distanciado da metáfora da construção. Tem um artigo de 2010, mais ou menos, não é? Meninos, vocês se lembram? Que fala do prego, martelo, batendo, é a época de construção. vai começar a pedreira. Então, para a gente ser testado, para ver o quanto a gente é leal aos próprios princípios, é testado no sentido, né, de... A gente fica imaginando teste, provação, como se fosse, mais uma vez, aquela imagem, o Deus sádico lá em cima, com uma lupa, botando fogo, uma criancinha, né, botando fogo nas formigas. Não é isso, gente. É como se fosse um desafio para a pessoa avançar. Olha, estou sendo condecorado. A Divina Providência achou que eu posso passar por essa provação bem. Se não contasse com a nossa probabilidade de acerto em uma passagem mão dessa obra, dessa tetralogia, é estranho que parece teratológico, que é monstruoso. É tetralogia do sentido de quatro. São quatro livros. Que ele diz isso. Se não haveria essa provação, se não fosse, houvesse a consideração da probabilidade de acertarmos. Deus coloca a provação porque julga que nós podemos vencer, lógico. E quando já sabe, Deus já sabe que a gente vai cair, sabe, porque a queda causa experiência, traz experiência, e a pessoa com mais experiência, da próxima vez que for testada, tem mais chance de acertar. Até que de moto próprio, a pessoa acerte, com méritos pessoais. Então, nada está passando ao acaso em branco. Obrigado, Betty.
Em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências de adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia.
Pronto, maravilhoso. Então, vou pedir a Taizinha para fazer a prece inicial. Já foi feita, mas só para seguir a regra, a metodologia do culto do Evangelho.
Senhor Jesus, Nossa Senhora, agradecemos pela bênção inaudita de estarmos juntos, de estarmos unidos, de estarmos no útero materno de Deus, esta casa abençoada, sagrada. Obrigada pelas orientações da noite, pelos estímulos ao crescimento, pela paz, por este momento. Obrigada por nosso professor de espiritualidade, que nos encaminha ao nosso próprio coração e a Deus, que nos orienta nessa caminhada, que nos propicia tantos motivos e tantas de felicidade e tantas felicidades. Obrigada, Maria Santíssima, por Eugênia Aspásia e Mateus Anacleto em nossas vidas, por eles também serem seus representantes. Obrigada pelos Cristos, ó luz divina. Obrigada por estar dentro, estar fora e estar entre nós. Louvado sejam os Cristos, agora e sempre. Assim seja.
Sobre essa questão de coragem, abertura, disposição, tem uma série de situações que mostram como a pessoa madura e conscienciosa age. Eu vou voltar ao universo heterossexual para simplificar. Sempre simplifica, não é? E cada um faz as suas adaptações. E a gente tem que ter a disciplina da parte que é mais fácil para a gente. Então, conter a parte que é mais fácil e estimular a parte que é mais difícil. Um casal, a gente diz assim, não, eu tenho uma conversa muito aberta com o meu marido, com a minha esposa. Então, o que acontece com a mulher conscienciosa? A mulher lúcida, a mulher de coração. Tem uma situação pública em que alguém solta uma gracinha para a mulher. A última pessoa no mundo que vai saber e vai morrer sem saber é o marido. E se ele perguntar a ela, ela nega até a morte que aconteceu aquilo, se sabe que o sujeito é esquentado e que vai tomar satisfações. Não, foi impressão sua. Não foi, não. E se ficar as claras, por exemplo, o cara de um sujeito, tem esses sujeitos desequilibrados, alguns homossexuais enrustidos que não gostam de mulher, que aí vê um casal, na verdade ele está com uma atração enorme pelo cara. E quer ter um pega-pega na base do tapa, sabe? Aquela coisa sadomaso. Então ele diz que ele quer comer a mulher dele, ele quer ficar se atracando com o outro. Então ele solta o impropério com a mulher e o cara pode se ofender porque pensa que é um igual. Não é. É uma enrustida. Desculpa usar o termo, posso falar à vontade porque eu sou gay. Não, esse é Rustida mesmo, mal resolvido, covarde. Então, aí ele fala, o que é que uma mulher conscienciosa deve fazer? Tímida. Peraí, foi comigo. Não, peraí, foi comigo. Vá pra lá. Seu filho da p*** sem vergonha. Bata em mim. Nela, ela não pode. Tem a Maria da Penha. Aí é a hora de ela usar. Ela não deve esperar que o homem a defenda. Ela tem que tomar silêncio. Não, foi comigo, não foi com você. Fulano, com licença, vá tomar uma aguinha, vá lá. E ela sozinha enfrentar o sujeito em público. E altear a voz se for necessário. Para ele se constranger. Seu covarde, você não honra suas calças. É ela que tem que enfrentar. E não esperar que o homem tome satisfações. A gente não está na caverna. Aquela coisa da a mocinha, ai, tá batendo por mim. Deixa de ser... Expor o cara a risco de vida. O cara pode puxar uma faca, pode puxar uma arma. Com você, você está protegida pela lei, pela sociedade. Ninguém vai gostar de um homem enfrentando a mulher. Meta o dedo na cara do sujeito, você é mulher. Você pode fazer. O outro não. Ele não pode defender. Então vocês vejam. Como uma coisa é o contrário do que parece. Ela primeiro nunca disse, que nada, foi impressão sua. Esse cara olhou para mim, não foi não. Deixa, lá você com a sua malícia, deixa para lá. E ela puta por dentro, liga para amiga. Menina, eu tive que fazer o possível para fulano não perceber. Mas ainda bem que eu consegui disfarçar. Mas se não conseguisse, tá certo, com licença, eu vou resolver. Vá, siga adiante. Vocês compreendem que o correto é isso? E não, no fundo, o instinto dela é de que ele fosse lá, oh, ele está brigando por mim, tão fortão. Isso é a coisa da mulher na caverna, que o cara tem que ter músculos para defender dos predadores. A gente está na civilização. Na civilização a gente age diferente. Eu estou falando casal hétero padrão, o cara é muito masculino, a mulher é muito feminina. E quem diz que se defender é coisa de homem? Homem faz isso muito espontaneamente, é da natureza masculina. Então a mulher tem que trabalhar ao seu lado. E eu não estou dizendo que a mulher vai fazer uma cena, um barraco, não. Isso depende da personalidade de cada um. Uma pessoa mais disposta, extrovertida, disposta quer dizer extrovertida do meu perfil, vai falar, aí é bom que seja. Pegar assim uma Milena, né? Eu e o Armando ali, pronto, queria que fizesse uma gracinha com Milena. Aí a Milena fala assim, vale o banheiro, o Armando. Seu filho da p*** sem vergonha, você é um você é deve ser desculpa, Bilena, não sei se você diria assim. Que é, você é mal resolvido, né, meu filho? E falando alto, quanto mais for necessário, a pessoa usa na medida do necessário. Desculpe, Bilena, usar seu caso, mas acho que eu posso, né? Não sei nem se já aconteceu isso, mas tenho certeza que numa dessa, ela não ia deixar o Guilhermando partir para a defesa, porque ele partiria naturalmente. Que eu conheço também o Guilhermando. Fica ali contendo aquela carinha de manso, molhinho azul de anjinho, né? Rosinha parecendo anjinho, só falta o crolo-crolo, aquele cabelinho cacheadinho de anjinho, as mais guerreiras do campo de batalha. Aí Milena vai, não, foi comigo, pode ir, vai fazer um xixi, beber uma aguinha ali, vá ser a cabeça que eu vou esquentar a minha, porque foi comigo. Então, buscar essa postura de integração, porque essa pessoa está perversa, essa pessoa que agiu assim, seja uma mulher, quer criar um mal-estar. Quer criar uma coisa grave, criar uma situação grave. Giovanna, você não está gostando dessa minha visão sobre isso, de defesa e segurança? Não é a posição mais segura do que deixar o marido se expor a pegada e tapa de soco no meio da rua. Pode ter um machucado, ferir um olho, lesar um órgão. Tiagão, você concorda com essa visão? Embora eu acho que ele ia deixar, mas ia ser um problema. Mas Maisinha queria se defender. Tiagão já ia partir. Olha, o Tiagão faz jiu-jitsu, né, Tiagão? Pronto. Ia ser difícil a Maisinha pedir para ele fazer o xixi. Não sei lá se você é tão esquentado assim, não, Tiagão. Você parece tão cuca fresca. E também já inspira, né? Os caras já encontram. Agora, tem um detalhe curioso. Eles cheiram duas coisas. Cheiram um cara que quer problema e cheiram um cara que é dócil demais, ou pareça dócil. Mas tinha o que cheira exatamente o cara que gosta de briga. Então, quem gosta, se segure. Os bons professores de artes marciais dizem, não é para puxar briga, não é para usar isso, a não ser em casos extremos. Não tem jeito. Não é para usar, não é uma arma de ataque, é uma arma de defesa. Em princípio, por princípio, deve ser assim, né? Como as aparências enganam, não é? Não, mas é o meu perfil, minha educação. Vamos reeducar e vamos melhorar um pouco o nosso perfil. Não é? Ou então, se a gente já sabe, por exemplo, alguém pode ignorar. Não estou dizendo, não é regra, não há regra para isso. Olha, o cara deu uma cantada, eu faço assim, e ele também. Ignore e deixa ele lá, latindo, feito idiota. Mas eu estou falando da mulher que sabe que o marido é esquentado. Vocês entenderam a diferença? Ela vai defender os dois. Numa situação segura, para ela é seguro. Mas se o cara não dá a mínima, passa batido, e se ela é afobada, você segure. Entenderam também? Ele vai se incomodar. Eu também não devo. Deixa ele falar. Aí dá um riso assim. Porque Zé, quer coisa pior do que o cara queria briga? Não dá a mínima e passa adiante. Pronto. O cara é maduro e autocontrolado, não se afoba, ignore junto. Mas se ele ficar muito afobado e quiser reagir, é hora de a mulher tomar a iniciativa. Estranho, né? E não se diz isso, né? Mas isso é instintivo das mulheres mais experientes. Uma mulher quarentona, cinquentona, não é? Ela assume a postura imediatamente. Digo, quarentona, deve ser quarentinha e cinquentinha, né? Porque agora que elas estão tinindo. Experiente, mulher experiente. Tem até os caras mais espertos que procuram. Olha, vocês, tá tão como isso, né? Vocês sendo abordados por homens jovens, o negócio tá, olha, tô ouvindo tanta história. Mas veja, nessa era de modernidade, pra que buscar uma menina que não entende as coisas que nem eu? A não ser quando é amor. Amigos, não estou dizendo que tá errado procurar uma moça nova, não. Também. Eu não tenho preconceito nos dois sentidos. Eu estou falando isso porque o preconceito abate a postura do preconceito. Ah, o preconceito abate essa ordem de abordagem. Um homem jovem para a mulher mais velha. Por quê? Pode ser o homem velho com a mulher jovem. Mas não pode ser a mulher mais velha. Mais velho? Eu falei homem velho mesmo, não mais velho. Pode. Pode tudo para o homem. Mas a mulher não pode. Por que não pode? Que besteira, e o rapaz pode estar com... Não, o que é isso? O menino está achando a xixi, olha, tem mais de 30, é homem. Não venha com nenhuma. As minhas amigas dizem, mas olha, tem 31. Que é isso, criatura? 30 anos é homem. Não tem essa. São meio ainda maluquetes, né? Meio... Mais de 30 é homem. Na verdade, mais de 18 é adulto, né? Mas eu entendo que para uma dama, uma mulher de 50, 60, não dá. Um rapaz com 25... Olha, eu, por exemplo, que estou com que vai fazer 26. Nossa, coitadinho. Tenho mais pena dele do que de mim. Né? Embora seja muito comum no meio gay isso. É porque eu tenho um perfil, a cabeça de vocês, nesse sentido, de mulheres héteros. Eu morri de ver, ai, que coisa horrível. Aí os amigos, menino, tá passando bem, hein? Levou um novinho para casa. Ah, obrigado. E eu tinha que dizer obrigado, porque a pessoa estava sendo gentil, né? Amável, mas meu Deus do céu. Leve para casa, criatura, já que é tão bom, não é? Mesmo para quem prefira, porque tem questão de preferência, uma pessoa mais jovem. É bom para uma noite, se for só sexo, apetite. Depois, aguentar a pessoa 30, 20, ou 10, ou 15, mais nova em casa. Quem aguenta? Não entenderam o que eu quero dizer? Quem tem que aguentar quem é mais velho, não ache ruim, não. Comprou a briga, leve para casa. Mas, e por que não? E se é um cara muito maduro? Se é um cara de 30 anos com a cabeça de 50... E a mulher de 50 é meio adolescente, porque nem viveu direito as coisas ainda. Gata, eu vou lhe mostrar as coisas. Marianne Williamson conta um episódio desse. Um sujeito foi abordá-la, se ela conta um dos livros dela. Eu não gosto muito de Marianne Williamson, apesar de eu ter citado, não. Depois que eu li alguns livros, e ela é muito aberta para tudo, e ela contorna o tema homossexual dela. Impressionante, como se não existisse. Essas coisas não existem. Tudo existe, menos a homossexualidade. Gente, que mulher cabeça aberta é essa? Então, ela conta que terminou uma palestra e um homem, 30, a abordou. 30, bem no início da casa de 30 anos. E ela com 60. Então, ela começou, ela ligou o discurso de dizer que não era possível, que ele poderia precisar de filhos e ela já tinha passado essa idade, etc, blá, blá, blá. Aí o cara ficou vendo tudo, o discurso dela todo. Depois, ela mesma contando isso. Eu só queria uma noite com você. Você está falando já de relacionamento? Você precisaria amadurecer um pouquinho mais. Eu propus só uma. Aí você diz, não, eu não quero só uma. Eu não gosto de ficar com só uma. Entendeu que não foi tão estúpido a parte? O rapaz poderia ser imaturo também. Poderia estar querendo só humilhá-la de volta. Mas vamos imaginar uma situação que seria exatamente o que ela disse. Bem, eu não falei ainda de relacionamento, eu falei de uma noite. Você pode dizer, não, eu não sou mulher de ficar uma noite só. Era, ela disse que, imatura, acho. Ela disse que um relacionamento de 3 noites pode ser tão importante como de uma vida inteira. Ela é adolescente, emocionalmente, sexualmente adolescente. E aquela coisa impecável, quer ser sexy aos 60 eternamente. A gente pode ser elegante e sexy em qualquer idade, mas... de forma não pública, fazer questão de ser sexy para a multidão. Isso é coisa para um adolescente, gente. Vamos ser elegantes, vamos estar bem com a gente mesmo. Pode até a pessoa querer estar bonita, porque precisa ver no espelho assim, a identidade. Mas isso eu acho imaturo, né? Bem, deve ter isso, deve ser isso muito necessário, né? Taizinha, muito obrigado. Passo por gentileza de para Cris. Vamos pedir a quem? Lu Dias, você abre a casa, depois passa para Cris ler. No inverso, Cris, desculpem. Cris está mais próxima. Cris, separe os quatro evangelhos. Você abre, Cris. Diz qual o capítulo que ela deve ler, o trecho, e passa para ela ler, por favor.
Lucas, capítulo 3, versículo 1. Pregação de João Batista. No ano 15º do reinado do imperador Tibério, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites e Lisânias.
Sabe o que é isso? Porque não se falava o ano. Então, naquela época, naquele dia, quando fulano estava no poder, esse crânio, ou então fulano, filho de não sei quem, eram tribos, né? Aldeias. Fica esquisito para a gente, mas era para situar no tempo. Era um registro histórico, então eles tinham que situar. Quando fulano estava no 15º ano de reinado? Ah, no 15º ano de reinado de Tibério, o imperador de Roma, assim. Aí todo mundo se localiza.
Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra do Senhor no deserto a João, filho de Zacarias. Ele percorria toda a região.
Porque tinha um nome comum, João, aí tinha filho Zacarias, filho Bartolomeu. Nossa, tinha muita gente, né? Eles sabiam pelo nome todo mundo. Vocês imaginam como era uma comunidade primitiva. Super primitiva, miúda, né? E ficou na história, e fez história, não é? Sim, senhor, sim, senhora.
Ele percorria toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e todo monte e outeiro serão arrasados. Se tornará direito o que estiver torto, e os caminhos escabrosos serão aplainados.
Olha aí a questão da gente buscar o ponto de equilíbrio. Está escabroso, será aplainado. Então, o pântano, então tem que botar terra. O outeiro tem que arrasar. O equilíbrio. O que está movediço, joga a terra em cima para não ficar movediço. O que está levado demais, tira o que está levado demais. Seja docilidade, agressividade, humor ou postura respeitosa ou moralista demais. É muito comum, não sei se você já tem percebido isso, em seriados ou em filmes norte-americanos, é da cultura deles. Uma mãe oculta, eu vi recentemente isso, por disciplina, tenho assistido a pelo menos um episódio, um seriado por dia. Então, um por dia, e já propõe dois, é tão difícil manter questão da uma hora a uma hora e meia. O mais fácil para mim é menos de uma hora, não mais de uma hora, né? Então, alguns preferem telenovelas, perfeitamente. Alguém prefere ouvir música, vai ouvir música. Eu gosto de filmes, mas filme é demorado. Então, por isso que desde 2009, Wagner compôs muito isso, eles me proporem tão só um episódio, um seriado, que geralmente é 45, alguns no máximo 55, uma hora. Mas são raros que tem isso. Uma mãe de um filho adolescente vi dizer, eu não fui totalmente honesta com você. Isso é bem típico deles, porque ocultou uma informação do filho adolescente. Como assim ser desonesto porque ocultou uma informação que o jovem não poderia processar? Ou seja, moralismo, moralismo. Isso é uma falsa moral. A boa moral é, eu digo na hora certa, eu vou antecipar assuntos para uma criança. Vamos imaginar, quando fala de sexualidade fica mais fácil, né? Chega uma criancinha para falar sobre sexo, oral, anal. Imaginem, não é? Mas, e tem outros assuntos que não são pesados tanto quanto? Eu falar sobre corrupção, desonestidade de outras pessoas, problemas moralmente e eticamente muito complexos. Eu vou abrir para um adolescente, olha, o propósito, eu vim para cá, nessa cidade, com a mãe, com você, comigo. Não foi exatamente o que eu disse que foi um trabalho profissional. Você está me escondendo alguma coisa? Estou. Não estou dizendo tudo, você tem razão. Aí depois dizer que isso é falta, você está mentindo para mim. Eles falam muito isso. Isso é superficialidade no assunto moral. Então, nós temos que buscar um equilíbrio. Ser honestos, inclusive, vamos usar a palavra responsabilidade. Ser responsável com o filho, uma filha, com alunos, é trazer. Como é que é a grade curricular? Vamos usar uma metáfora que talvez não tenhamos trazido. Trazer os assuntos na medida em que o aluno está preparado, porque ele... Vamos chegar para os alunos da matemática, de aritmética, e jogar trigonometria. Espera aí, todo mundo ri, claro que está errado. Mas matemática é mais fácil do que um assunto moral? Basta dizer que os teóricos estão aí, os acadêmicos confusos, sem dizer uma resposta clara para nada. É tão complexo, não tem resposta certa para nada. A gente tem que avaliar. Então, pronto, eu posso lançar aqui, olha, realmente sua mãe está passando por um problema sério. Ali é seu pai, que eu não posso dizer agora por tal motivo que é seu pai. Ali é sua avó e seu avô, e não posso falar sobre isso. E eu vou jogar toda a verdade pela fantasia narcísica minha de ser honesto demais, honesta mais do que os outros e as outras. Isso é uma fantasia, vamos dizer, irresponsável. Não é só narcisista. Se for narcisista apenas, tudo bem. Mas eu estou fazendo mal às pessoas que estão ouvindo. Eu não estou pensando no bem do meu filho. Por exemplo, nesse mesmo momento, o pai da criança, nesse mesmo seriado, diz, ele é meu filho, não sabe que eu tenho direito, eu sou o pai. Aí ela responde, ele estava feliz sem saber. Olha só, ele está muito feliz, não é o momento. Mas eu tenho direito e eu quero. Então, é uma coisa dele, egoísta. Eu não estou falando com toda a informação que o seriado dá. Não vou ficar contando, o seriado está na quinta, quarta temporada. Mas só para dar uma ideia a vocês que existe realmente um motivo para se frear. O menino não tem a memória, é uma situação muito complicada. Então, vamos aguardar, ele está feliz. É mais importante você assumir-se como pai ou ele ser feliz? O que é mais importante para você? A felicidade da pessoa amada ou ser amado pela pessoa amada? É difícil a gente não ser amado por alguém que ama. Mas é muito mais importante. É o verdadeiro amor. O amor alimenta, nutre. E o amor de paz, imagina-se, que deva ser, acima de tudo, o amor da incondicionalidade, ou pelo menos do exercício. Não existe total incondicionalidade, mas do exercício do amor incondicional, do exercício de, ainda que aborreça você e que você não goste de mim, eu tenho, ou se aborreça comigo por causa disso, eu tenho que dizer, não é? Então, moral sem moralismo. Pode voltar, Lu. Obrigado.
Todo homem verá a salvação de Deus.
Com fé em Deus. E toda mulher também. Porque isso no passado, e aí, o que é que vai ser? É porque no reino dos céus todos somos homens. Jesus. Aí tem mulheres que preferem ir para o inferno, porque assim, tem mulheres, né?
Dizia, pois, ao povo que vinha para ser batizado por ele. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira iminente?
As mesmas palavras de Jesus, quase. Raça de víboras, a mesma inspiração, Yahvé.
Fazei, pois, uma conversão realmente frutuosa.
Olha aí, porque se não for frutuosa, se não tiver efeitos práticos, não houve conversão, não houve mudança interna verdadeira. Se é uma mudança verdadeira, meu comportamento é modificado. Então eles, hipócritas, víboras, serpentes.
E não comeceis a dizer, temos Abraão por pai. Pois vos digo, Deus tem poder para destas pedras suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der fruto bom será cortada e lançada ao fogo.
Durão, hein? João Batista até o fim. Pronto, amigos e amigas. Então, vamos fazer uma prece de encerramento. Vocês fazem menos luz, por favor? Qualquer ponto que tenha ficado ofensivo, mais duro para algum de vocês ou alguma de vocês, não me lembro de conscientemente, nem pré-conscientemente, e conscientemente eu não vou ter acesso, né? Ter mandado um recado para ninguém, né? Mesmo porque meu perfil é de dizer diretamente à pessoa, a não ser que não seja íntima. Porque isso é uma coisa que a gente faz, fala com pessoas íntimas, porque sabe se a pessoa pode ouvir ou não. Então, mas qualquer falha que tenha acontecido de fato, porque às vezes a gente não fica aborrecido porque é difícil ouvir, e não porque seja errado eu ter dito. Mas caso tenha acontecido erro mesmo da minha parte, atribuo a mim a falha de interpretação minha e não os bons espíritos. Para a gente não cometer aquele pecado horrível, né? Aquele erro sem perdão, a blasfêmia sem perdão. Considerar que um bom espírito não é um bom espírito. Muito bem. Que Nossa Senhora, Nosso Senhor e o grande anjo nos inspirem, nos protejam As palavras de Jesus, né? Marcos 3, para quem não se lembra. Nossa Senhora, Nosso Senhor, grande anjo, nos inspirem, nos protejam, nos ajudem a propiciar a felicidade, nos ajudem a nos tornar integrados no espírito de serviço e de transformação interna. Ajudem-nos, amigos espirituais, a transformar a mudança íntima em mudança externa, ou seja, a transformação verdadeira, a mudança verdadeira. Avançarmos na transformação e na mudança, como nós queremos ver. Que mudança dá uma ideia de mudar por fora, não é? Transformação dá a ideia de mudar por dentro. Então vamos distinguir aqui a semântica das palavras para buscar o conceito certo. Que Nossa Senhora e Nosso Senhor nos ajudem a fazermos a transmentalização para melhor. E se ficarmos tristes ao nos flagrarmos em algum erro ou limitação, que nós transformemos esse momento de reconhecimento um pouco mais triste. Não é um momento muito feliz eu perceber isso em mim, mas não para ficar na autoflagelação psicológica ou aquela sensação de decepção com sua própria pessoa. Não, decepção por ter expectativas talvez ilusórias ou exageradas sobre si mesmo, si própria, mas transformar numa mudança efetiva. Aprender com a queda, o que eu posso extrair? Quais são as decisões que eu posso aplicar de modo sistemático, disciplinado, depois dessa queda? Como eu posso aprender isso aí? De que forma eu posso ganhar com a queda? É assim que a gente deve abordar. Buscar os frutos, como foi falado na fala de João Batista, que se repetiu com Jesus. Vamos procurar transformar a árvore, que está meio doentinha, que de vez em quando aparece fruto doente. Buscar o fruto bom. Eu posso focar, gerar frutos bons dessa situação, em tese, ou em primeiro exame, negativa. Se em últimas instâncias, ou não últimas, médio prazo, não só no longo, mas a médio prazo, eu posso transformar essa situação que em curto prazo é negativa, em algo construtivo para médio e longo prazo. Sermos sempre práticos, sermos resolutivos, principalmente quando houver muita emoção e muita confusão moral ou ética. Vamos ser práticos, o que é para o bem não só meu, mas principalmente terceiros ou terceiras envolvidos na minha decisão. O que for melhor para todos, ou que favorecer um bem maior para o maior número de pessoas, isso eu devo fazer. E o que evitar prejudicar pessoas, isso eu devo fazer. Para simplificar. E Jesus disse isso, conhece a árvore pelos frutos, para que a gente conheça essa árvore pelos frutos, para a gente não ter dúvidas sobre o caminho melhor a tomar em situações limítrofes da nossa avaliação moral e intelectual muitas vezes. Nossa própria inteligência fica confusa nessas situações. Que os bons espíritos encontrem essa morada em nossos corações, na ressonância com nossa consciência, e busquemos os Espíritos Santos de Deus, a voz do Espírito da Verdade, a voz da verdade onde estiver, no nosso coração, no coração de alguém que fala conosco, na voz de um bom espírito, de um livro de qualidade, onde estiver, que nós estejamos atentos para entrar em ressonância com a voz da verdade onde ela estiver. E a voz da verdade é a voz da vida, que propele ao bem comum. Não existe bem egoísta ou felicidade egoísta. Nós estaremos redondamente enganados. É um ledo engano se nós presumirmos que há um bem meu que não seja de outras pessoas simultaneamente. Embora possamos perceber, por exemplo, que alguém está perdendo naquele instante, vai ser um ganho depois. Porque, por exemplo, uma situação bem óbvia, para ninguém ficar assustado, não, mas alguém está perdendo, não posso fazer. Impossível uma escolha que só tenha o bem. É uma situação que tem um bem maior para o maior número de pessoas. Se nós vemos, alguém se apaixonou por outrem, que estava saindo de um casamento, o casamento já estava fracassado, e se envolveu e se apaixonou. Ah, e aquela pessoa que foi preterida, para ela foi péssimo. Para ela seria melhor que a pessoa voltasse para casa e ficasse bem. Não iria voltar. O casamento já tinha naufragado. Então, o bem daquela pessoa que perdeu, entre aspas, o marido ou a esposa, Porque essa pessoa fica liberada para buscar a sua verdadeira felicidade. Então, apenas a curto prazo, aquela pessoa perde. A médio e longo prazo, ela também que parece prejudicada ou prejudicado, ou injustiçada, injustiçada, essa pessoa também está ganhando. Fazer-se de vítima, a mulher largada, o homem largado, a bandida que tirou o marido ou a esposa do outro. Não existe, hoje cada vez mais é consenso isso, não existe isso. Mas há situações bem mais complicadas que essa, que saem da esfera conjugal, sexual, e que nós vemos aí alguma pessoa não está ganhando. Não, procuremos o que for o bem maior para a generalidade das pessoas envolvidas. E observemos, aquele que perde ou aquela que perde a curto prazo, a médio e longo prazo não estão ganhando, vamos observar que estará ganhando também. No mínimo para despertar para uma realidade para a qual estava iludida ou iludido. Que Maria Santíssima e os bons espíritos em nome dela, deles, nos inspirem, nos protejam para que nessas situações difusas o nosso discernimento seja mais agudo, principalmente discernimento como voz do coração, não tanto raciocínio, o cálculo frio dos resultados objetivos, mas aquilo que nós sabemos, minha consciência, meu espírito de dever, me pedem isso, mesmo que eu, em primeiro exame, no primeiro momento, julgue que eu próprio, eu mesma, esteja sendo prejudicado, prejudicada. Mas sei que eu mesma, eu próprio, posso adiante me beneficiar, porque a pessoa que pode estar perdendo mais, pode ser eu próprio, eu mesma, e não a pessoa de fora de nossas vidas. É muito fácil falar isso de uma outra pessoa fora. E quando somos nós a perder? E alguém vai dizer, isso é impraticável, sobre-humano, não, e há muita gente fazendo isso. Basta que lembremos pais e mães que se sacrificam pelos filhos. É arroz de festa. Pais normais e mães normais facilmente fazem sacrifícios por filhos e filhas. Quando, por exemplo, a educação dos filhos está em jogo, a alimentação dos filhos está em jogo, e há profissionais digníssimos em várias áreas. Um médico que atende um paciente exausto, faz uma cirurgia de várias horas que não aguenta mais. Um professor em estado de estresse e consegue manter-se tranquilo numa sala de aula com adolescentes que estão comendo seu juízo, por exemplo. Ou professores do ensino fundamental com crianças mesmo, porque no finalzinho do ensino fundamental já há pré-adolescentes e adolescentes. Mas com crianças, às vezes é muito difícil manter a calma, com crianças falando alto ao mesmo tempo. Quantos profissionais de diversas áreas, profissionais que são discriminados pelo seu tipo de profissão. Às vezes, por exemplo, enfermeiros, olha só, enfermeiros, ou instrumentistas em hospitais, ou auxiliar de enfermagem, e podem prestar serviços espirituais da mais elevada envergadura espiritual, como dá a assistência humana que um médico, um enfermeiro ou outros colegas não deram essa assistência. Quanto nós podemos ser úteis em qualquer circunstância, às vezes prejudicando a nós mesmos por um momento, não pode ser sistemático, não podemos ser suicidas, sermos irresponsáveis com nós mesmos, mas aqui ou ali, pesando pelo bem geral, nós podemos sacrificar a nós mesmos, tomarmos a cruz mais pesada, porque somos a pessoa mais habilitada ou mais amadurecida para fazer isso. E isso não é incomum. A maioria pode não fazer, não sei. Eu acho que a maioria é capaz de fazer, dependendo da circunstância e das pessoas envolvidas, como falei, de filhos, filhas. Mas acredito que há uma minoria honrosa, mas não estreita, não é raro, pessoas se sacrificarem pelo bem de outras. O exercício profissional em qualquer profissão digna e todas podem ser exercidas com dignidade, com raríssimas exceções, a não ser como são profissões que no futuro vão ser questionadas se são profissões ou não, ou são só ocupações e não profissões. Todas podem ser exercidas com dignidade, têm oportunidade, dão umas mais, outras menos. Profissionais de saúde vão ter muita essa oportunidade, profissionais de educação também têm muita essa oportunidade. Profissionais do tratamento psicológico, do aconselhamento espiritual têm muito essa oportunidade. Mas em todas é possível viver-se isso. se nós formos responsáveis, focados em nossa consciência e no espírito de dever e de serviço fraterno. Que Nossa Senhora e Nosso Senhor nos iluminem, nos inspirem e nos façam tornar isso prática em nossos dias, hoje e sempre. Assim seja. Uma excelente semana para vocês, até quinta-feira ou até sábado, nossa jornada holística, para os que puderem ou quiserem. E, se não, domingo, estamos de novo lá no Yacht Clube.